Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando com vocês aqui então. A gente resolver agora algumas questões que tratam da parte de equações do segundo grau. A gente já passou aí pelos vídeos de teoria, demos ali aquela aprofundada. Agora bora brincar então um pouquinho com questões, né? E aí nesse bloco a gente vai fazer aí questões de bancas diversas, funcionando como se fosse ali aqueles exercícios de fixação que às vezes a gente pega, né? Só que aí a gente faz aqui os nossos exercícios de fixação já com questões de prova, para vocês darem uma olhada aí o que pode pintar futuramente numa prova que você venha fazer. Então dá uma olhadinha comigo no primeiro enunciado que eu selecionei para vocês, que é esse que está aqui, ó. Essa questão que está aqui, da Banca Fundatec, prova aplicada no ano de 2019, Prefeitura de Porto Mauá, Estado do Rio Grande do Sul. Pede para vocês a soma das raízes da seguinte equação, x ao quadrado mais 5x mais 4. Bom, aí para início de conversa, você aí, né, que já tem noção da matéria, pode questionar o seguinte: para início de conversa, isso aqui nem é uma equação, né? A gente sabe que o básico de equação é a gente ter uma igualdade, uma incógnita. Então aqui ficou faltando o um sinalzinho de igualdade, mas relevemos, tá? Ele pede para vocês a soma das raízes. E aí vamos combinar? Claro que vocês podem tentar descobrir a soma dessas raízes a partir da resolução pela fórmula de Bhaskara. Pode calcular o discriminante, depois jogar na fórmula de Bhaskara propriamente dita, mas a gente sabe que a gente tem uma formulinha que salva a nossa vida aqui, não é? Soma das raízes. A gente já viu aí, olha, é dado pela fórmula menos b sobre a. E quando a gente estava lá trabalhando a parte teórica, eu ainda falei para vocês, né, que quando a gente tiver uma equação cujo coeficiente a seja igual a 1, a soma é simplesmente o b com sinal trocado. Então aqui era uma coisa quase visual, dependendo aí, né, do nível de segurança que você esteja com o conteúdo. Não há necessidade de se resolver a equação. Pode se aplicar a fórmula, como eu vou deixar rascunhado aqui. Mas mais do que isso, já que o coeficiente A é igual a 1, basta você entender que a soma é o B, porém com sinal trocado. Então, o nosso gabarito correto, ó, tem que ser a letra C, tá bom? Se você foi pela fórmula, a soma seria essa que está aqui, então. Olha, menos B, que ficaria menos o 5, dividido pelo A, que é 1. Menos 5 sobre 1 dá o menos 5 que a gente deixou indicado ali, tá bom? Próxima questão. Se 2x ao quadrado mais 4x menos 3 é igual a zero, é correto afirmar que, e aí, tem aqui as alternativas. A letra A fala que o x é igual a zero, a letra B fala que a equação não possui raiz real, a letra C fala que a equação possui duas raízes reais e diferentes, e a letra D fala que a equação possui duas raízes reais e iguais. Bom, para o x ser igual a zero, quando a gente estava trabalhando lá o nosso módulo de teoria, fez um vídeo em que eu falei com vocês sobre as equações, a resolução de equações incompletas, certo? E a gente viu que para eu ter o x igual a zero como uma das raízes, o c dessa equação teria que ser igual a zero. Então, a letra A, ela já está fora, porque o c dessa equação que está aqui, olha, ele é menos 3, ok? Sempre que uma das raízes é o zero, no caso da equação do segundo grau, a gente vai ter que ter o c igual a zero. Então, aqui, como o c já é diferente de zero, eu já sei que a letra A lá está fora, perfeito? Eu não preciso me dar o trabalho aqui de resolver a equação para confirmar se uma das raízes vai ser o x igual a zero ou não. Então a letra A já está descartada. As demais são opções que vão trazer para a gente aqui número de raízes. E aí, para você descobrir o número de raízes, você também não necessariamente tem que fazer o cálculo completo, né, usando a fórmula de Bhaskara. Você pode simplesmente se basear no discriminante. O delta, né, cuja fórmula é b ao quadrado menos 4ac, ele discrimina para a gente o número de raízes que a gente vai ter. A gente sabe que se o discriminante for um número maior do que zero, essa equação ela tem que ter duas raízes reais e distintas. Lembrado disso? Se o discriminante for igual a zero, a gente sabe que a gente tem duas raízes reais iguais, ou uma raiz de multiplicidade 2. A gente tem apenas uma raiz, perfeito? E se o delta for menor do que zero, a gente acaba tendo raízes em solução, mas não são soluções reais. Então, se o discriminante é negativo, a gente diz que dentro do conjunto dos números reais, aquela equação não teria solução. Então, como as demais alternativas, elas tratam justamente disso, de número de raízes, o discriminante é suficiente para que a gente possa gabaritar essa questão. Então, vem comigo e vamos lembrar. Qual que é o valor do discriminante? Fórmula do discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Então, qual que é o valor do b aqui para a gente? Olha, o b é o 4. Então eu fico com 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A. O valor do A aqui é 2, vezes o valor do C, que é menos 3, perfeito? Daí, então, meu discriminante seria 4 ao quadrado, que vai dar 16. E aí, se você está bem seguro aqui com aquilo que você está fazendo, você vai ver que ali, ó, 4 ao quadrado deu 16. E quando você fosse multiplicar aqui, ó, menos vezes menos, já daria um mais, né? E aí, 16 mais alguma coisa, é claro que aquilo que está ali vai ter que gerar para mim um resultado positivo. Então, aqui, se você já está veiaco, nem a conta toda você faz, tá bom? Você já vai entender que aquele discriminante que está ali ele vai ter que ser necessariamente um número positivo e, consequentemente, eu vou ter duas soluções reais e distintas, ok? Para você que fez a conta até o fim, conforme eu falei, menos vezes menos vai ter que dar mais, 4 vezes 2 vai ter que dar 8, 8 vezes 3 vai ter que dar 24, e aí o meu discriminante, então, 16 mais 24, meu discriminante vai ter que ser igual a 40, perfeito? O fato, né? Ah, mas aí o 40 não tem uma raiz quadrada exata, professor, eu não ia conseguir chegar... Relaxa, como eu falei, o fato do discriminante ser positivo já te dá a garantia de que vão ser duas soluções reais e distintas, você não tem que prosseguir ali com cálculo, tá bom? Delta maior do que zero, tá aí, ó, delta maior do que zero, duas raízes que são reais e distintas, ou seja, são duas raízes diferentes umas das outras, tá bom? Gabarito, então, para essa que está aqui, vai ter que ser a letra C de casa. A equação possui duas raízes reais e diferentes. Letra B teria sido gabarito se o discriminante tivesse sido menor do que zero. Letra D teria sido gabarito se o seu discriminante fosse igual a zero. Revisou aí comigo? Bora para mais uma? Pô, Bruno, tá começando legal, não é? Depois piora, nada. Vamos devagar, porque é assim mesmo. Conforme eu falei, a gente vai dar uma passeada aqui, certo? E por mais, né, que pareça em alguns momentos que, ah, a solução aqui ficou simples e tal. Eu sempre coloco. Lembre-se que é você que tá deixando isso aqui simples. E eu espero que esteja ficando simples mesmo, tá bom? À medida que for tendo dúvida aí, tem que voltar, acompanhar os vídeos anteriores em que eu abordei teoria, se necessário. Consultar também o PDF para ir complementando o que eu coloco aqui para vocês, tá bom? Vamos para mais uma, ó. Sabendo que o número menos 3 é a raiz da equação x² menos 7x menos 2c igual a zero, determine o valor do coeficiente c. Bom, então aqui, vamos lá. O que significa o número ser raiz da equação? Se o número é raiz da equação, é porque ele é um número que soluciona a equação. Se ele soluciona a equação, é sinal de que ele faz com que aquela igualdade que está ali se torne verdadeira. Então, o fato de ele informar para mim que o menos 3 é a raiz, indica para mim, o que fica por trás do texto é isso, né? Se o menos 3 é a raiz, é uma das raízes dessa equação, é porque quando eu trocar aqui, olha, o x por menos 3, essa expressão que está aqui, ao ter o x substituído por menos 3, vai ter que fechar igual a quanto? Vai ter que fechar igual a zero. Então, essa questão que está aqui, ela é uma questão que trata de equação de segundo grau, só que você não vai nem ter que resolver a equação, tá bom? Ela é uma questão mais de valor numérico, que a gente fala, uma questão de substituição ali da incógnita, no caso aqui, pelo número menos 3. Aí é segurar a emoção, respirar fundo com o cálculo para não vacilar, tá bom? Vamos nessa? Então, ó, no lugar do x, eu vou colocar lá, ó, menos 3, menos 3 ao quadrado, menos 7 que multiplica menos 3. Então, menos 7, menos 7 que multiplica x, então menos 7 que multiplica menos 3. Menos 2c, e aí tudo isso que daqui fica igual a zero. Brunão! Oi! Mas aí ali eu troquei o x também no lugar do c. Não, aí você deu aquela viajada, né? Segura a emoção, porque ó, a questão está pedindo para você descobrir o valor do coeficiente c. Como que aí do outro lado, meu amigo, você está pegando e está trocando aqui ó, o menos 3 no lugar do c? Se você trocasse ali o c por menos 3, você estaria em busca de quê no fim das contas? Então, a gente tem que deixar a incógnita c aqui, tá bom? A equação, a incógnita da equação, é a incógnita x. Então, o menos 3 ele deve ser substituído no lugar do x. Se a gente deixa quieto, tá bom? Menos 3 ao quadrado, segura a emoção, respira fundo e me representa. Menos 3 ao quadrado, nada de menos 9. Menos 3 ao quadrado vai ser o menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais, tá bom? Menos vezes menos vai dar mais. Lembre-se, todo número elevado a expoente par vai ter que dar um resultado positivo. Então, menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. E aí eu fico, então, com 9, cuidado aqui, ó, menos vezes menos vai ter que dar mais, 9 mais 21, menos 2c, tudo isso igual a zero. 9 mais 21 vai ter que dar 30, então aí eu fico com 30 menos 2c igual a zero. Aí você caiu, na realidade, numa equação de primeiro grau. Tá ligado aí, né? Aquela que tá ali é uma equação de primeiro grau. E para resolver uma equação de primeiro grau, a gente não tem uma forma. Aliás, até tem uma formulinha muito simples, mas não há necessidade de trabalhar com forma para resolver a equação de primeiro grau. Só deixar a letra para um lado, o número para o outro. Nesse caso aqui, eu vou optar por passar o 2C aqui para o segundo membro, mas se quiser, pode deixá-lo ali no primeiro membro. Isso aí é o de menos aqui nessa altura do campeonato, tá? Se eu for passar o 2C para o segundo membro, eu fico então com 30, que é igual a 2C. E aí, se 30 é igual a 2C, lembre-se que é o 2 que tem que abandonar o C. Então, é o 2 que passa dividindo, tá bom? E aí, eu passo a ter, então, 30 sobre 2 igual ao valor do C. E aí, se eu tenho 30 sobre 2 igual a C, é porque 15 é o valor do C aí dessa equação, tá bom? Já que o 15 é o valor do C, meu gabarito correto foi a letra D, ok? E aí, aqui, uma forma de você conferir se o que você colocou está correto é trocar, ó, o C pelo 15 e substituir o menos 3 ali naquela expressão. A equação, então, que tem menos 3 como uma das raízes seria x ao quadrado menos 7c menos 2c. Como o nosso C vale 15, menos 2 vezes 15 menos 30. Então, a equação é essa, ó, x ao quadrado menos 7x menos 30 igual a zero. Se você for resolver essa equação, você vai ver que uma das raízes é menos 3. Ou, mais do que isso, se você substituir, então, o x por menos 3 nessa equação que eu acabei de enunciar aqui, você vai perceber que o resultado fica igual a zero, sinal, então, de que a sua resolução está correta, ok? Sempre falo muito com vocês sobre isso, né? A ideia de voltar, de substituir essa questão, porque aquilo é uma questão de cunho puramente algébrico. Então, a partir do momento que você descobre um valor desconhecido, você tem condição de, se tiver paciência ou mesmo tempo, né? Paciência às vezes é o de menos, a questão é tempo na hora da prova, mas se tiver um tempinho para conferir, para voltar e verificar se esse número que você encontrou torna o seu enunciado coerente, é sempre bom, porque aí você já sai com a segurança de que levou aquele pontinho realmente para casa. Vamos para mais uma, ó. Analisando a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero, podemos afirmar que ela possui, aí a letra A fala, nenhuma solução, um número inteiro como solução, dois números inteiros como solução, três números inteiros como solução, ou nenhuma das respostas anterior. Aí aqui ficou um português meio judiado, né? Nenhuma das respostas anteriores, ok? Bom, a questão aqui então é o seguinte, uma alternativa, eu preciso que você tenha a noção de que ela não tem chance alguma de ser gabarito, que é essa letra D, certo? Essa equação que está aqui, ela é uma equação de segundo grau, gente, e uma equação de segundo grau jamais vai poder ter mais do que duas soluções. Se a minha equação é de segundo grau, ela vai poder ter até duas raízes, então a letra D, ela já está descartada, tá? Vou fazer aqui o cálculo do discriminante, e aí depois a gente troca uma ideia sobre as opções que a gente tem aqui e o que o cálculo do discriminante acabaria acarretando. Então, se a gente for para o cálculo do discriminante, bom, claro que aqui, só para deixar claro, não, eu resolvi usando soma e produto. Beleza, você pode trabalhar aqui com a ideia da soma, como o nosso coeficiente A aqui, ó, é igual a 1, vou até deixar já indicado, tá? Como a gente sabe que o coeficiente A é igual a 1, a soma é o B com o sinal trocado. Então, a soma vai ter que ser 5. E o produto teria que ser quanto? O produto teria que ser menos 6. Então, você teria que pensar aqui em dois números que somados dessem 5, mas que multiplicados dessem menos 6. Então, cuidado para, a partir desses resultados, você não chegar e falar para mim assim, ah, Bruno, eu marquei a letra C como alternativa correta. Eu fiz por soma e produto, vi que as raízes eram 5 e menos 6, e aí meu gabarito deu a letra C. Se não me engano, você vai até acertar a resposta, porque de fato vai dar ali, vão ser dois números inteiros como solução. Agora, só não confunda, lembrem-se, soma e produto não é uma fórmula mágica para te dar as raízes. Se fosse uma fórmula mágica para te entregar as raízes, jamais alguém teria te mostrado fórmula de Bhaskara. Soma e produto são cálculos auxiliares, mas aí depende de quê? Depende de um cálculo de cabeça, de um cálculo mental. Se você aqui apelou para a ideia de soma e produto, você teria que, de cabeça, pensar em dois números que somados dessem 5 e pensar em dois números que multiplicados dessem menos 6. Então, como o resultado do produto é negativo, essas raízes têm que ter sinais diferentes. Necessariamente, quando o produto é negativo, uma raiz é positiva e a outra é negativa, certo? Como a soma dá 5, significa que aquela raiz que tem que ser positiva, ela é maior em módulo. Então, as raízes que a gente teria que ter encontrado, caso você tivesse feito de cabeça, seriam essas aqui, olha. 6 e menos 1. vendo aqui, olha. Em módulo, o 6 é maior que 1. Então, 6 menos 1 me dá uma soma 5. 6 vezes menos 1 vai ter que dar menos 6. Então, o gabarito é a letra C? Sim, são dois números inteiros como solução? Sim, mas quais que são os dois números inteiros que são solução? O 6 e o menos 1. Nada de 5 e menos 6, perfeito? O gabarito, então, foi a letra C. Para quem, porventura, partiu ali o cálculo do discriminante, o cálculo do discriminante, a gente chegaria ao seguinte. Meu discriminante seria B² menos 4AC, ok? Então, meu discriminante aqui seria meu B, que vale menos 5, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 6. Meu discriminante, então, seria menos 5 ao quadrado, que vai ter que dar 25, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 6 vai ter que dar 24, e aí meu discriminante, então, seria 25 mais 24, que vai ter que dar 49. Reparem. O discriminante teria dado 49. Para quem fez o cálculo a partir do discriminante, a gente chegou aqui ao 49. O fato do discriminante ser 49, ser um número positivo, indicaria para mim que eu tenho que ter duas soluções. Aí você só teria que tomar um pouquinho de cuidado, porque só a garantia de que o discriminante foi positivo não me daria certeza de que a letra C teria que ser a correta. E dependendo aqui dos cálculos que a gente fizesse na sequência, poderia acontecer, a não ser que você tivesse muita segurança matemática para vinculando aos coeficientes que a gente tem aqui com esse cálculo discriminante, já chegar e falar assim, não, de qualquer maneira iam dar soluções inteiras. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, mesmo o fato do discriminante ter sido positivo, não quer dizer que as duas soluções teriam que ser inteiras, certo? Discriminante positivo me daria como ideia duas soluções. Agora, não necessariamente duas soluções inteiras. Eu estou falando isso porque nessa questão, a gente tinha uma letra E, não falava de nenhuma das respostas anteriores. Então, poderia acontecer de eu ter duas soluções, de eu ter dois números, mas que não fossem inteiros. Então, não necessariamente a letra C teria que ser correta, tá? Então, para quem fez o cálculo pelo discriminante, era aconselhável fazer o cálculo depois das raízes usando a fórmula de Bhaskara. Como eu falei, a não ser que você tiver, né? A não ser que indo pelo discriminante, você tivesse muita segurança com relação aos coeficientes que estão aqui e já meio que de cabeça perceber que, de qualquer maneira, o cálculo me daria números inteiros. Para quem fez o Bhaskara, o raciocínio da sequência, então, seria menos B. Como meu B ali vale menos 5, ficaria, então, menos menos 5, mais ou menos a raiz do discriminante, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes o valor do A, dividido por 2 vezes 1. Isso aqui, então, me daria menos menos 5, que vai ter que dar 5, mais ou menos 7, dividido por 2. 5 mais ou menos 7 sobre 2 ia virar isso aqui, ó. 5 mais 7 sobre 2 e 5 menos 7 sobre 2. Ok? 5 mais 7, 5 mais 7 vai ter que dar 12. 12 sobre 2 ia dar 6. 5 menos 7 ia ter que dar menos 2. Só deixar indicado aqui, ó. Isso aqui daria 12 sobre 2, que vai ter que ser 6. E aí, 5 menos 7 vai ter que dar menos 2, menos 2 sobre 2, vai ter que dar menos 1. Perfeito? O gabarito correto. Agora sim, mesmo para quem foi pelo cálculo do discriminante, garantido. São dois números inteiros como solução. A letra A, nenhuma solução. Para a gente ter nenhuma solução, eu teria que ter o discriminante igual a zero. Ok? O discriminante menor do que zero. Na verdade, se a gente for levar aqui a coisa bem ao pé da letra, não, desculpa, esquece. Nenhuma solução teria que ter o discriminante menor do que zero, ok? A letra B, um número inteiro como solução, aí o discriminante teria que ser igual a zero? Não necessariamente. A letra B ser correta, não necessariamente eu teria que ter o discriminante igual a zero. Eu poderia, dependendo, ter uma solução inteira e uma solução fracionária, certo? Poderia ter um discriminante positivo, com duas raízes distintas, mais uma inteira e uma outra fracionária. Então, só para a gente aproveitar o exercício, do jeito como ele foi colocado aqui, a letra B não necessariamente teria que implicar um discriminante igual a zero. A letra D ela era descartada logo de cara, porque se a equação ela é de segundo grau, não tem como eu ter três inteiros como solução, e a letra E sempre vai ter possibilidade, né? Nenhuma das respostas anteriores, isso naturalmente dependeria da análise das outras, ok? Gabarito correto para essa que está aqui, então, é a letra C. Vamos para a próxima. Questãozinha da banca Fundatec. Aplicada no concurso da Prefeitura de Panambi, interior do estado do Rio Grande do Sul. A sinal alternativa que apresenta o conjunto verdade da equação. X ao quadrado mais 8x menos 20 igual a zero. Ó, aqui, gente, como a gente tem as alternativas, vocês têm aqui vários critérios que vocês podem usar para resolver. Então, vamos lá. A gente vai resolver algebricamente, falar sobre soma e produto. Agora, vamos pensar aqui a situação real. Eu tenho um enunciado em que o examinador trouxe para mim o que seriam os possíveis, o que seria o possível conjunto verdade, possível conjunto solução. Você fala para vocês, né? Não tem saída feia, não tem saída bonita. Feia é quando você não coloca o gabarito no lugar correto. Então, aqui eu posso ir na mãe entendendo o seguinte. Ô, Brão, o A daquela equação que está ali é 1, velho. Então, se eu fosse trabalhar com soma e produto, a soma, do jeito que está aí, teria que ser o B com o sinal trocado. E o produto teria que ser o menos 20, certo? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de uma equação de segundo grau, que tem coeficiente A igual a 1, você pode guardar para mim que a soma é o B com o sinal trocado. Então, a soma teria que ser menos 8. E o produto teria que ser menos 20. De posse disso, você pode usar as alternativas a seu favor, certo? Você não precisa nem pensar aqui. Ah, vou fazer de cabeça. Não precisa, cara. As alternativas estão ali. Letra A, tem alguma chance de ser correta? Não. Quanto que dá 3 vezes menos 8? Multiplica esses dois aí. 3 vezes menos 8. Letra A, o produto já está dando menos 24. Então, ó, letra A está fora. Letra B, multiplica para mim 1 por menos 9. 1, se eu for multiplicar por menos 9, vai dar menos 9. Então, ó, na letra B, só pelo resultado do produto, você já sabe que ela está fora. Certo? A soma até teria dado menos 8 aqui na letra B, mas o produto não. Letra E, produto dessas duas aqui, ó, 4 vezes 10. 4 vezes 10 vai dar 40. Ok? Produto menos 20, a gente teria na letra C e na letra D. Porém, como a soma é menos 8, então é sinal de que a raiz negativa, ela teria que ser maior em módulo. E a alternativa que traz a raiz negativa maior em módulo é a letra C. Tanto que vocês vão perceber que esses valores fecham, certo? 2 junto com menos 10, 2 menos 10 vai dar menos 8, 2 vezes menos 10 vai ter que dar menos 20. Então, o gabarito correto vai ter que ser a letra C. Outra opção, pensando como questão de prova, tá? Se ele me deu aqui o possível conjunto de solução, eu vou resolver algebricamente, eu vou fazer até cálculo aqui usando Bhaskara, tá? Mas, só para a gente abrir na mente em termos de coisa, situação prática de prova. Se ele me deu o conjunto de solução, um outro caminho que vocês poderiam usar é o de substituir, né? Abrão, eu acho que a letra A é a correta, velho. A letra A não tem como ser correta. Se você trocar ali x por 3, x por menos 8, você vai ver que o x igual a 3, ele não soluciona a minha equação, certo? Letra B, se você trocar o x por 1, você vai ver que 1 não soluciona a equação. Então, aqui, a gente tinha vários caminhos para não ter chance alguma de perder uma questão como essa, caso ela pinte numa prova para você, ok? Para quem estava pensando, então, em soma e produto, de cabeça, teria que ter encontrado esses dois números aqui, o 2 e o menos 10, perfeito? Então, soma igual a menos 8, produto igual a menos 20, a gente teria que ter, então, o 2 e o menos 10. E, na pior das hipóteses, que também não seria pecado nenhum, Abrão, ó, falou ali de alternativa, mas eu fiquei viajando, não tinha analisado a alternativa, soma e produto eu não fico tão seguro, eu fui foi por Bhaskara mesmo. Então, tá bom, vamos lá. Qual que seria o valor do nosso discriminante, ó? Nosso discriminante é B ao quadrado menos 4AC. Meu discriminante, então, seria, quem que é o B? O B é 8. 8 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 20. Meu discriminante, então, seria 8 ao quadrado, que vai dar 64, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 20 vai ter que dar 80. 64 com 80, meu discriminante teria que ser igual a 144. Se o meu discriminante é igual a 144, o meu x seria menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, dividido por 2a. Então, o x teria que ser menos o valor do b. Qual foi o valor do b? O valor do b foi 8. Então, eu ficaria com menos 8, mais ou menos a raiz do discriminante, mais ou menos a raiz de 144. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, o meu x teria que ser menos 8, mais ou menos. Brunão, você me desculpa, mas eu não lembrava aí como calculava a raiz de 144. Não tem desculpa. Você pedir desculpa e não tem desculpa. Pode fazer aqui, ó. Não sabe de cabeça, não. É um resultado que é bom saber, mas se não souber, ó, não tem desculpa. Fatora. Tá bom? Se você fosse fatorar, a fatoração do 144 e ficar assim. Lembra de dividir só por números primos e aí, ó, chega aqui como é uma raiz quadrada, junta essa galerinha aqui de 2 em 2 e de cada dupla tira 1. Quando você fosse multiplicar, 2 vezes 2 daria 4, 4 vezes 3 vai dar 12, então não tem desculpa. Raiz de 144 é 12 menos 8, mais ou menos 12 sobre 2. Daí, então, eu teria um x que é menos 8 mais 12 sobre 2 e menos 8 menos 12 sobre 2. Menos 8 com mais 12 vai dar 4. 4 sobre 2 vai ter que dar 2, ok? E menos 8 menos 12 vai ter que dar menos 20. Menos 20 sobre 2 tem que dar menos 10, tá bom? Então tá aqui, estão confirmados os valores. 2 e menos 10, gabarito correto, letra C. Ok? Vamos para mais uma? Ou fechamos esse bloco? Fechamos. Passamos por esse aqui, conseguimos caminhar bem? Espero sim, se tiver dúvida, pode voltar. Pode ver aí, se você voltar no início do seu vídeo, você vai ver falando tudo de novo, igualzinho, tintim por tintim. Então deixa eu falar na sua cabeça quantas vezes você precisar. Mas domine esse conteúdo, ele é básico dentro da matemática. A gente sempre vai poder ter questões em provas que vão tratar especificamente equação de segundo grau, como acabou acontecendo aqui, como muitas vezes dentro de outros assuntos a gente vai ter, né? A gente está às vezes lá... uma questão que é, sei lá, de estatística, uma questão que é de progressão aritmética, progressão geométrica. E às vezes no meio de um exercício, de um outro assunto, você cai numa equação de segundo grau. E aí não vai adiantar nada dominar algo que é um pouquinho mais complexo, se não der conta aqui do básico. Perfeito? Faça então a sua parte e daqui a pouquinho eu volto e a gente continua mandando ver em mais questões. Valeu.